presidente senador Wellington Dias, com os meus cumprimentos pela iniciativa extremamente louvável e os agradecimentos pelas homenagens que me presta. Excelentíssimo senhor governador do estado do Piauí, doutor Wilson Martins, eminente historiador Laurentino, deputado Paes Landim, deputado Assis Carvalho, deputado Ismar de Aguiar Marques, deputado Jesus Rodrigues, deputado Nazareno Fonteles, deputado Bessá, e uma saudação póstuma ao deputado federal Mussa Demes. Gostaria de, nesse momento, abordar três assuntos, todos relacionados com a sessão de hoje. Não sem antes dizer da imensa emoção de voltar a ocupar essa tribuna que por tantos e tantos anos ocupei. Graças a Deus e ao glorioso povo do estado do Piauí. Gostaria de significar nessa hora, nesse instante, que quando o deputado Assis Carvalho fez referência à nossa capital, à nossa formosa Teresina, recordei-me e lembrei ao historiador Laurentino que Tereza Cristina, imperatriz, mulher de Dom Pedro II, justamente é a homenagem de Teresina, como Teresópolis o é também. Eu tenho profunda admiração pelo estadista que foi Dom Pedro II. Ele, o ministro Marcos Vinícius Vilaça, me deu umas cópias de umas cartas que ele escrevera para a princesa imperial regente, princesa Isabel, sobre administração, saúde e educação, como ela devia se comportar em cada um desses níveis. Magnífico. Ele que é da Academia Brasileira de Letras. Agora, gostaria de dizer também, acrescentando, que Dom Pedro II, uma vez num congresso na Filadélfia, encontrou-se com Alexander Graham Bell, entregou a ele uma taça, ficou com a outra, e ela havia um fio ligando as duas taças. E ele se moveu uns 20 metros e recitou os versos de Shakespeare para Dom Pedro, que, assustado, disse, ué, isto fala? E instalou imediatamente no Brasil, do Paço Imperial, depois em Niterói, o telefone. E foi o segundo país a ter o selo, depois do Penny Black da Grã-Bretanha, foi justamente o olho de boi e o olho de cabra do Brasil, graças a Dom Pedro e várias outras situações em que ele realmente revelou ser um estadista. Mas o senador Mozarildo Cavalcante, a senadora Vanessa e o senador Crivella, que me brindaram, que eu agradeço de coração, eu gostaria de dizer que, tendo sido colega há muitos anos nessa casa do senador Mozarildo, ele fez referência à medicina do Piauí, médico que ele é, como o nosso governador Wilson Martins também. E excelente neurologista. Salvou já a vida de um deputado que é presidente da Assembleia Legislativa. Mas o fato é que a medicina no Piauí é tão boa que uma vez, quando houve a comemoração dos 500 anos de independência do Brasil, no município de São Raimundo Nonato, mais precisamente em Coronel José Dias, dele desmembrado, houve a comemoração dos 500 anos na parte relativa aos índios. E o presidente Fernando Henrique Cardoso lá foi, e eu fui acompanhando na comitiva e sentei-me ao lado do ex-ministro Paulo Renato. E ele me perguntou por que a medicina aqui é tão boa no Piauí, e o curso de medicina na Universidade Federal. Eu digo, por que essa pergunta? O ministro me disse, é tão exemplar que é sempre uma das cinco primeiras no provão do Ministério da Educação. Então, isso foi devido a grandes médicos piauienses que no passado formaram há 40 anos a nossa Universidade Federal do Piauí, está completando 40 anos agora. São 40 anos de boa experiência também na área da medicina. E lá na época, doutor Zenon Rocha, o doutor Natan Portela, irmão do saudoso ministro e senador Petrônio Portela e do valoroso ex-governador e ex-senador Lucídio Portela e seu irmão Eloy Portela, uma família ilustre, doutor Natan Portela, também doutor Lineu Costa Araújo e vários outros médicos. Eles se juntaram e fizeram com grande amor, com garra. E hoje nós recebemos não apenas do Ceará, do Maranhão, do Tocantins, da de outros estados, até de outros países, do Suriname, outro dia recebemos doentes. Então, vem gente de fora. Por isso eu até disse, eu que sou um membro da oposição na Câmara dos Deputados, mas eu disse que sei elogiar quando se faz necessário. O ministro da Saúde foi a Teresina e lançou o cartão do SUS. Altamente interessante sobre três aspectos: o aspecto do registro, o aspecto de evitar fraudes e o aspecto da compensação, exatamente nesses casos em que os hospitais que recebem imigrantes doentes de outros estados vão receber igualmente o pagamento por isso. Três momentos são extremamente valiosos na história do Brasil. O primeiro, viva as mulheres, porque foi na batalha, na Guerra do Paraguai, o piauiense mandou contingentes de homens. Saíam aqueles homens e mulheres, tendo à frente a heroína Jovita Feitosa, e foram combater lá longe no Paraguai com seus sacos e cofos cheios de rapadura para aguentarem o rojão. E falando em ministro da Educação, quero saudar ali o ministro Cristóvão Buarque, que eu tive o prazer de, quando fui ministro também, conhecer desde aquela época. Essa é uma amizade que me orgulha e me honra muito durante todos esses anos. Mas eu ia dizer que, na realidade, a heroína Jovita Feitosa foi a grande líder. Depois, na Revolução dos Beckmann, ou Beckmão, no Maranhão, os piauienses tiveram acirrada participação. E, finalmente, a Batalha do Genipapo. O deputado Assis Carvalho já traçou, o governador, ex-governador e senador Wellington Dias também já traçaram, e todos os que aqui falaram também registraram a importância dos gritos em Oeiras, em Parnaíba, de Manuel de Souza Martins. Mas o mais interessante é que, enquanto no sul do país, e já vou caminhando para o final, enquanto no sul do país a comemoração foi independência ou morte, com festas, no Piauí, realmente, houve morte. O batalhão, o segundo batalhão de engenharia e construções, segundo BEC de Teresina, passou a ter o nome de Batalhão Heróis do Genipapo. E eu tive a oportunidade de participar lá, porque todos os governadores do estado presidem, é um monumento à semelhança daquele monumento aos pracinhas do Rio de Janeiro, que fica ali perto da Glória, no castelo, perto do castelo chamado. Então, os governadores presidem cerimônias cívico-militares impecáveis todos os dias 13 de março de cada ano, em Campo Maior. Na batalha que, chamada na época, era Santo Antônio do Surubim, o município, ou o distrito, se fosse assim. De lá, à noite, a batalha foi reída e os portugueses foram descansar. E, nesse momento, astutamente, os piauienses, os brasileiros bravos, sequestraram toda a bagagem. E depois, alguns historiadores, não brasileiros, claro, disseram que foi crime. Crime foi, disse um grande historiador brasileiro, crime foi de não ter sido sequestrada toda a bagagem. E com isso eles enfrentaram e venceram. E os governadores sempre levam uma coroa de flores, fazem a aposição no cemitério do soldado desconhecido, onde há centenas de corpos espalhados pelo chão. Bem, de lá empurraram as tropas para o município de Livramento, hoje José de Freitas, que tem o nome até do meu bisavô, e depois União, que chamava-se Estanhado, terra do meu avô, que foi parlamentar durante muitos anos também, e de Estanhado para Caxias, no Maranhão. E lá foi sufocada. Junto com os maranhenses, capitularam os portugueses, comandados por João José da Cunha Fidié, comandante-mor das forças portuguesas. E lá, então, nesse dia nasceu Gonçalves Dias, que, anos e anos depois, traz um belo poema a respeito da Batalha do Genipapo e da capitulação em Caxias. Senhor presidente, nada mais me resta aqui a dizer, senão a agradecer, a enaltecer e a dizer que é um orgulho ser descendente desse povo tão corajoso, tão firme, sofrido, mas aguerrido, como piauiense. Muito obrigado.